Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Que tá me causando hoje lutas e provações. E para quê? Qual a finalidade? Por que eu estou passando por isso? E o que ela vai produzir na minha vida? Estava lembrando do Mertiolate aqui, pesquisando lá. O pessoal tinha até uns memes lá que dizia assim: essa geração começou a dar errado quando o Mertiolate deixou de arder. Quando o Mertiolate deixou de arder, a geração começou a dar errado. Porque hoje está tudo fácil. Isaías 53, 2 e 3. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Está falando de quem aqui? De quem? Jesus. Jesus era desprezado. Mas a Bíblia diz que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus padeceu. Jesus sofreu. Deus teve um filho santo, mas não teve nenhum filho que não tivesse lutas, tribulações, e Jesus também padeceu. Então Jesus pode te entender, pode entender o motivo que você, o problema que você está causando, porque ele também passou por isso. Ele passou por lutas e tribulações. Antigamente a gente falava que as pessoas se convertiam ou pelo amor ou pela dor. Hoje não tem ouvido mais isso, mas antigamente, aí década de 80, 90, se falava muito isso. As pessoas se convertem porque estão passando por lutas, porque estão com dificuldade, porque estão com doença, porque estão com problema no seu casamento. E aí, começa a procurar uma solução e se convertem. Poucas se convertem pelo amor, porque amam a Jesus, porque estavam buscando a Jesus. Eu não sei qual foi a sua motivação para se converter, mas eu ainda acho que isso continua válido. Ou a gente se converte pelo amor ou pela dor. E talvez essa dor que você esteja passando nesses dias tenha um propósito. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está falando isso de novo? Jesus. Ele está falando assim: talvez, quem sabe, você tenha aflições. Ele está falando que você vai ter aflições. Mas que você deve ter o quê? Bom ânimo. Não desanimar. Porque ele venceu o mundo. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, se nós queremos estar perto de Deus, tudo coopera para o bem. E o que, que é tudo? Tudo é tudo. Muito bem, pode ganhar um pirulito aqui. Resposta certa. Tudo é tudo. Então todas as coisas cooperam para o bem. Até as coisas ruins. Até as lutas e dificuldades. Até os momentos de alegria. Até os momentos de alegria. A gente quer ter muito mais momentos de alegria, de prazer, do que de dificuldade. Mas nem todos Aliás, com certeza todos não passam o tempo todo em momentos de lutas e tribulações e nem em momentos de alegria. Nós estamos sempre passando pelos dois. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, de tribulação, eu não vou pedir nem para você levantar a mão, seja em qualquer área da vida, seja financeiro, familiar, seja um trabalho, seja uma sociedade, seja um casamento. Se você está passando por momentos assim, tem que ter um propósito nisso. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é um autoexame. É nos avaliarmos. Ver o que é que está acontecendo. Hoje nós temos ceia. Ceia é um momento de autoexame. Ceia é um momento onde a gente vai se examinar. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um momento onde a gente se avalia. É um momento onde a gente está buscando, falar, puxa, como é que está a minha vida? Eu estou bem com Deus? Eu busquei a Deus esse mês? Eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou em comunhão? Ou não, eu estou no pecado? Eu estou embaraçado? Eu estou enrolado? Eu estou distante de Deus? E por isso eu estou desanimado? Então é um momento de autoexame. E a pergunta é, por que eu estou passando por isso? Qual é a causa? E existem algumas causas por a gente estar passando por lutas, por desertos, por tribulações. As pessoas da Bíblia passaram por isso. Elias passou por isso. José passou por isso. Daniel passou por isso. Quantas pessoas passaram por isso? Jesus passou por isso. A Bíblia não conta só momentos de vitória, de alegria e de regozijo. Conta sobre todos os momentos. E todos eles passaram por lutas e por dificuldades. Alguém aqui, acho que foi o Gilberto mesmo, falou sobre José. Falou ali o que aconteceu com a vida dele. Então, nós passamos por isso. Então, nossa avaliação. Por que aconteceu isso? O primeiro motivo são as leis da vida. Eclesiastes 9:2. O que, que diz Eclesiastes 9:2? Sol nasce para justos e injustos. O cristão bate o carro, o incrédulo bate o carro. O cristão fica doente, o incrédulo fica doente. O cristão tem problemas, tem falências, o incrédulo tem falências. A gente está no Brasil. Há uma crise instalada. Então, por você viver no Brasil, você está sujeito a isso. Ah, não, mas eu creio que 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, não seria atingido. Amém, meu irmão? Mas você está no Brasil. E essa pode ser uma das causas. Se você está passando pela luta, por uma dificuldade, por um desemprego, outra causa, falta de sabedoria. Falei um negócio que não deveria. Falei para minha esposa, para o meu filho, algo que não deveria. E aí a coisa se voltou contra mim. Não tive sabedoria, não me controlei, não me autodominei. Tem consequências. Não é o diabo só. A gente acha que tudo é o diabo. Ah, isso é o diabo, é o diabo. Não. A nossa parte aí, o diabo, às vezes, fica olhando. Puxa, esse cara tem boas ideias, hein? Eu não seria tão criativo quanto ele. Em arruinar a própria vida. Nós não tomamos decisões, ou tomamos decisões erradas. E isso nos põe em crise. Em lutas, relaxamento, ou fazer de qualquer jeito. Eu sou um profissional, se eu faço alguma coisa de qualquer jeito, tem consequências. Você pode ter que refazer. Você pode ter que devolver dinheiro. Você pode perder um cliente. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. De qualquer jeito. Porque tem gente que acha que pode vir para a igreja. E como é para a igreja, não vai ter muito problema se eu furar. Mas se você disse que viria, se você se comprometeu, nós temos ali uma equipe lá atrás, hoje tem 7. Se um deles furar, de repente não teria sol. Não teria uma iluminação, não teria um PowerPoint. Uma outra causa de passarmos por lutas e tribulações é o pecado. O livro de Juízes fala muito sobre isso. O povo de Israel pecando, se afastando de Deus e tendo consequências. Tendo problemas. Se você está pecando, está fácil resolver. Sai do pecado. Peça perdão e continue em frente. Um outro motivo, frieza espiritual. Tudo é difícil. É difícil para muitas pessoas vir ao culto de domingo. Tem que ficar alguém controlando a presença lá, porque se eu tiver menos que isso. Não pode ser isso. Talvez você se avaliou para ver se isso aí não é a causa da sua frieza. A Bíblia diz para não estar fora da comunhão, como é costume de alguns. Para muitos é difícil adorar a Deus. E adorar não é só cantar aqui. Adorar é a vida. Para muitos é difícil buscar a Deus. Orar. Frieza. Tem as suas consequências. Por isso a Bíblia diz: vamos nos examinar. Eu não sei qual é o motivo. Não sei nem se você está passando por lutas e tribulações. Mas se for um desses, você já pode... Puxa, Deus, eu não quero estar assim. Porque aí a gente, quando está ruim, a gente pede oração para todo mundo. Olha por mim, porque não sei o que. Olha por mim, olha por mim, olha por mim, olha por mim. Mas se alguém te acompanha, alguém te pastoreia, fala: peraí, você está orando aqui porque está apertado financeiramente, mas você está indo buscar um trabalho, que é uma coisa básica. Você está buscando, você está mandando o seu currículo? Ah, não, eu acordo, estou aproveitando esse momento para acordar meio-dia, para dar uma relaxada, assistir a sessão da tarde. Meu irmão, você quer arrumar emprego? Não adianta orar, não. Nesse caso, não adianta orar. Você tem que levantar cedo e tem que fazer as coisas. Então, existem consequências para tudo que a gente faz. E Deus, às vezes, quer e permite para que nós aprendamos. Então, se a gente for um pouquinho esperto, a gente vai falar: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu vou sair da crise. Mais rápido eu vou sair do problema. Se eu aprender. Hebreus 12, 6 a 8. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Não, aí já é. Eu vi o que tenho que falar. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todos que aceita como filho. Se você está sendo disciplinado, é porque Deus te ama. Aqueles que são pais não disciplinam seus filhos. Graças a Deus eu bati pouco no Gabriel, acho que foi uma vez só. Uma vez que ele queria meter o dedinho numa tomada. Eu não, ele... aquele dedinho pequenininho. Mas se você ama, fala, não, deixa o moleque tomar o choque que é bom. Deus não faz isso. Deus não deixa você enfiar o medo numa tomada. Deus está te alertando, fala, meu irmão, se você quer trabalhar, vai procurar emprego. Manda currículo. Deus está te alertando. Se você não quer ficar ruim, cuida da sua saúde. Não carrega no sal, não. Deus está falando. Mas a gente quer enfiar o dedo na tomada. Se você está sendo disciplinado, é porque Deus ama. Se você está passando por essa luta e essa dificuldade, e você está entendendo e enxergando isso como disciplina de Deus, entenda logo. Fala, Deus, o que é que eu tenho que mudar aqui? O que é que eu estou fazendo errado? Essa pergunta nós estamos fazendo o tempo todo. Deus, será que isso aqui é porque o país está em crise? Ou isso aqui o Senhor quer nos ensinar alguma coisa? Porque quanto mais cedo eu aprender, melhor. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são legítimos, mas sim ilegítimos. Em outras traduções diz bastardos. Se você está sem correção, você não é filho. Ah, eu faço o que quero, não acontece nada, tá vendo, ó? Fiz aqui, ó, e não caiu o raio. Tá bom. Que negócio é Ananias, Safira, hoje em dia tá tudo liberado. Eu vejo meu filminho aqui na pornografia, aqui na internet, não caiu nada. Aqui, ó, continua tudo. Tem consequência. Se você é casado, a consequência é pro seu casamento. Tem consequência. Então, se a gente está passando por luta e tribulação, qual é a causa? A causa pode ser aprimorar a nossa fé. Romanos 5, 3 a 5. Diz assim, não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos gloriamos. A nossa glória é a tribulação, porque a tribulação vai produzir o quê? Paciência. E você está orando por paciência? Eu falei isso aqui uns anos atrás, e Deus te mandou um pedreiro que vai testar a sua paciência. Eu quero paciência, eu sou muito impaciente, eu não espero nada, eu quero tudo para ontem, eu não quero. E Deus te manda uma bênção do marceneiro que marca com você daqui a 30 dias. E depois de 90 não entregou ainda. Você não está querendo paciência? A tribulação produz paciência. E a paciência, a esperança, a experiência. A experiência, os cabelos brancos não podem ter só desvantagem. Então a gente já tem alguma vantagem. Porque a gente tem experiência. A gente já viu aquilo. Já sabe como a história vai acabar. Você vê um namoro com jovens, começa errado. Você já sabe como vai acabar. Você vê pessoas casando, querendo casar, errado. Já sabe como vai acabar. Eu estou nessa igreja desde o primeiro culto. Faz 23 23, 24, sei lá. Já vi muita gente passar. Muita gente ser aconselhada. Muita gente ser orientada. Muito tempo sendo gasto e investido. As pessoas não querem ouvir. Você já sabe como vai acabar. Isso é experiência. E a experiência, a esperança. Eu sei que Deus está no controle. E a esperança não traz confusão. Eu sei em quem eu creio. Porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações. Passa mais uma aqui. Vamos ver o que Davi aprendeu. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Antes de ser afligido, antes de eu passar por luta, por problema, por tribulação, eu andava errado. Porque eu fazia o que eu queria. Mas agora, eu guardo a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você não conhece a palavra, você erra. Por isso nós temos que conhecer. Por isso a Bíblia é o nosso manual. Olha o que ele diz no 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom eu ter sido atingido. Será que você pode dizer isso? Foi bom ter passado por essa luta. Quando você está no meio, às vezes você não quer dizer isso não. Mas depois você vai falar, puxa, foi bom. Eu aprendi. Se você for esperto, aprender a lição. Eu aprendi. Eu levei na cabeça. Foi bom. As suas experiências servem para quê? Para te deixar revoltado? Revoltado contra Deus? Ou para você aprender alguma coisa? Eu lembro de um paciente meu que tinha uma sociedade com um amigo dele de infância. E ele chegou na segunda-feira lá, abriu a porta do comércio, limpo, loja limpa, não tinha nada. Fomos assaltados. Quando foi ver, o sócio passou no domingo, esvaziou a loja, pegou freezer, mercadoria, geladeira, computador, limpou tudo. Pegou um caminhão, levou tudo embora. Sumiu e deixou ele com as dívidas. Amigão. De infância. A experiência. O maior dor de cabeça. O maior problema. Mas ele aprendeu. E para vencer essa luta, para vencer essa tribulação, o que que eu faço? Pode passar? Primeiro, verificar o potencial que vai resolver o problema. Onde está a solução? Se você está numa igreja, já tem uma boa chance de achar uma solução. Quem está assistindo o jogo no Morumbi, no Maracanã, sei lá onde está tendo o jogo, não sei se vai achar a solução lá. Talvez arranje mais problemas. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi buscar quem? Quem tinha a solução. Ela tocou em Jesus. E ao tocar, Jesus falou, opa, alguém me tocou aqui, porque de mim saiu poder ou virtude. Ela sabia, ela identificou a solução. A solução está em Jesus. Você pode tocar em Jesus. Você pode passar no meio da multidão. Você imagina a multidão que estava em volta de Jesus ali, querendo pegar, querendo tocar, querendo estar com ele. Ela passou por essa multidão e tocou em Jesus. Você pode passar pelas suas lutas, pelos seus problemas e tocar em Jesus. Você pode passar no meio da opinião do seu vizinho, da sua esposa, do seu marido, que fala igreja é uma bobagem. Igreja não leva a nada. Você pode passar por cima disso e tocar em Jesus. Você pode tocar por cima do que o mundo fala, do que a televisão fala, e tocar em Jesus. Paulo dizia, eu sei, eu estou preparado para a luta. Filipenses 4,12. Sem estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu sei. Eu sei. Talvez você tenha aprendido lá no cultinho e ficado muito tempo longe da igreja. Muito tempo afastado de Deus. Mas no fundo você sabe. Você sabe que se você recorrer a Jesus, ele vai tocar na sua vida. Segundo, aprenda a aceitar o seu momento de vida. A vida muda. As coisas mudam. Eu tenho pacientes que ganhavam milhares de reais e falam, Nelson, hoje eu estou ganhando 40% do que ganhava há 5 anos atrás. O paciente não perguntava nem preço. E hoje já fala, posso parcelar? Posso dar uma quebrada? Eu vou fazer, mas precisa parcelar. A vida muda. Talvez você ganhava 10 e hoje ganha 3. Você não pode gastar mais 10. Vai ter que aprender a viver com 3. E aí? Vai ter que se ajustar. Vai ter que cortar. Lembra de Jó? Jó 2,10 diz assim, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, falando para sua esposa. Tinha tudo. Tinha tudo e perdeu tudo. Qual é o momento da sua vida? Talvez se você olhar para o passado, já tenha tido muito. Quantas histórias a gente conversa, vê, ouve. Quantas pessoas que já tiveram e hoje não tem. Há momentos na vida. Problema com seu filho. Problema no casamento. Eu tenho que reconhecer. A vida mudou. As coisas mudaram. Meu filho está longe de mim. O que fazer? Passar por cima? Deixar ele? Talvez ele esteja lá no meio das drogas, no meio dos problemas. A vida mudou. Ele já não é mais aquela criancinha. E aí? Terceiro, não se isole. Não ande sozinho. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9, 10, melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Não ande sozinho. Uma vez eu estava no consultório e uma paciente falou, hoje podemos não tratar e conversar? Podemos. Ela falou, olha, eu tenho tanto problema, mas o problema não são os problemas. O problema é não ter para quem contar os problemas. Porque está sozinho. Porque está isolado. Nossa igreja, você só está isolado se você quiser. Você tem pequenas famílias. Você tem ministérios. Você tem grupos. Você tem pastores que cuidam. Você tem discipuladores. Eu estou sozinho, ninguém olha para mim. Por que quer? Não ande sozinho. Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Aquele que se isola, se insurge ou se levanta contra a sabedoria. Ou seja, seja inteligente e não se isole. A gente quer criar uma capa, quer criar uma aparência, e a gente está tudo bem. Tudo bem, tudo legal, tudo maravilhoso. Será que está mesmo? Para quem você conta os seus problemas? É para o seu amigo incrédulo do lado? Para o seu amigo que senta do seu lado no escritório e você fala: oh, tive uma briga com a minha mulher. Por que você não larga aquela jararaca? Olha aquela menininha de 20 ali, ó, dando em cima de você. Você vai ficar com aquela de 40? Não. E a gente não se isola. Tem gente que é mais aberta com gente de fora do que com gente da igreja. Tem mais ouvido para ouvir o mundo do que quem está aqui do seu lado. Cuidado, meu irmão. Está mais ouvindo as mulheres que estavam ouvindo a novela do que quem estava lendo a Bíblia. Cuidado. Quarto, não transfira responsabilidades. Pena que meu marido não estava aqui para ouvir hoje. Ele que precisava de ouvir isso. Ela que precisava ouvir isso. Aquele irmão, foi justo no feriado que aquele irmão viajou. Não. Se você está aqui, ouça. Ouva. Lembra de Adão? Falou: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela que é culpada. Adão queria jogar a culpa nos outros. Não, eu errei. Eu comi. Eu desobedeci. Eu fiz mal. Eu traí. Eu assuma. Assuma a sua parte. Assuma a responsabilidade. Ao invés de querer jogar a culpa nos outros. A culpa é do pastor. O pastor é que é culpado. Ele que me orientou. Joga a culpa para os outros. A culpa é de todo mundo, menos a sua. Quinto, tenha paciência. Alegrai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Romanos 12, 12. Alegrai-vos da esperança, sede paciente na tribulação. Quando a gente está no meio da crise, às vezes a gente se precipita. A gente toma decisões que não deveria ter tomado. A gente não consegue, a gente quer sair logo e a gente acaba fazendo bobagem. Acaba saindo de um trabalho porque alguém estava te pressionando, seu chefe. Acaba brigando com o filho, acaba se separando, porque você está com a cabeça cheia. Tenha paciência na tribulação, não seja precipitado. Sexto e último, desloque o seu olhar. Se ficarmos olhando para o nosso problema, a dor só vai aumentar. Se a gente ficar olhando para o nosso corte, sabia que ele dói mais? Você fica: ai, cortei o dedo. Ah, coitadinho de mim. Fica até assim com o dedo. O que aconteceu? Eu encostei o dedo aqui na porta. Não encostei. Uma vez eu estava no consultório, não faz muito tempo isso não. Fui atender uma menininha de 7, 8 anos. Uma pequena cirurgia. Peguei o bisturi, anestesiei. A menininha aqui sentada, eu cortando, tal. A mãe ali chorando. A mãe, ela merece um baita presente, porque ela é muito corajosa. E a mãe: você está olhando, você está doendo, já está doendo em você já. Agora você vai dar um baita presente pra ela. Perde um negócio bem caro, mesmo que pra sua mãe. A gente fica olhando para aquilo. Fica com dó da gente mesmo. Isso chama-se autocomiseração. Eu tô com dó de mim mesmo. Como eu tô mal, eu tô ruim. As coisas não dão certo. É aquele hard, né? Ó vidas, ó céu, ó azar. Tudo acontece comigo. Quando a gente começa a colocar o olhar em outras pessoas, a coisa muda. 2 Coríntios 8, 1 a 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Não era uma igreja rica. Também estava passando por lutas. Mas no meio da pobreza, ela levantou uma oferta generosa. Tirou o óleo dela. Tirou o foco dela. Começou a ver a necessidade do outro. Quando você vai lá, como nós fomos semana passada, lá para a casa de recuperação lá, começa a ver. Ah, a coisa está ruim, está complicada. Vai lá, está convidado. Né, Paulo? A gente dá o caminho, vai com você. Aí você vai ver o que é dificuldade. Você está preocupado em não ter dinheiro para o McDonald's? Aí você vai ver como é que são as coisas. Tira o foco. Olhando para as pessoas, há sempre o tempo de aprender. Nunca é tarde para aprender. Saber se você está afim de aprender. A gente vê isso na vida, nas pessoas. Eu gosto muito de biografias. Tem um filminho lá do Walt Disney. A história do Walt Disney. Ele faliu duas empresas antes de criar o estúdio Disney. Dificuldades. Lutas. Não dava certo. Já tinha talento. Não dava certo. Michelangelo começou a pintar o teto da Capela Sistina quando tinha 90 anos. Não estava preocupado. Falou, ih, já estou velho, vou enterrar as coisas aqui. Ray Kroc, que foi quem fundou o McDonald's, ou fez aquela operaçãozinha lá e pegou a lanchonete para ele, tinha 52. John Pemberton fundou a Coca-Cola. Fundou não. Inventou com 52. Moisés tinha 80 quando conduziu o povo para fora do Egito. Caleb com 85. Olhou para a terra. Não tenha medo desses caras, não. Deus está com a gente. E você com 30. Ai, acho que eu vou para os Estados Unidos. Que aqui não dá, não. Aqui tá ruim. Vou embora. Meu irmão, se Deus te colocou aqui, fica aqui. Faça o melhor. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria que você pensasse aí, se examinasse. Como nós falamos, hoje é dia de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você está passando por lutas e dificuldades, o que é que Deus está querendo te ensinar com isso aí? Eu queria que você fechasse os olhos e pensasse um pouquinho nisso. Se você está passando lutas, tribulações, dificuldades, seja na sua casa, sua vida financeira, nos seus relacionamentos com seus filhos, no seu trabalho. O que é que Deus quer te ensinar com isso? Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo falar com você. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Então deixe o Espírito Santo falar. Talvez você tenha entrado aqui e ainda não é cristão. Não tomou uma decisão ainda de ser um discípulo. Ou tomou e abandonou. E está passando por lutas e tribulações. Primeiro eu queria falar com você. Que está afastado. Ou que nem é cristão ainda. Jesus disse que nós teríamos tribulações. Mas disse também que ele venceu o mundo. Diz também para entregar nosso fardo. Para entregar a nossa carga. Porque o jugo dele é suave. O fardo é leve.